aí, eu sou o Caio Hansen e hoje é dia de Mini Drive. E você sabe, Mini Drive é aquele formatinho aqui dentro do Animes Overdrive, onde a gente sempre traz aqui, um de nós, um episódio mais curtinho de alguma coisa dentro do universo anime. Não necessariamente sobre um anime, pode ser que role também, mas a gente pode trazer dicas de mangá, programas japoneses, live action e também música. Eu, no meu último episódio, falei do Jumperson, um tokusatsu da Toei, da franquia Metal Hero, que está disponível, sendo lançado no canal da Toei, que ela acabou de lançar, de tokusatsu. E agora eu trouxe uma dica musical. Eu disse para vocês que queriam trazer música também, e eu trouxe para vocês uma banda que eu gosto muito, chamado Maximum The Hormone, que é uma banda, cara, extremamente interessante e que já participou aí de algumas aberturas e encerramentos de alguns animes famosos, principalmente de um anime que causou muita repercussão em sua época. Então vamos lá, vamos começar a falar do Maximum The Hormone. Cara, o Maximum The Hormone é uma banda que é muito difícil de se definir. Ela é literalmente um milkshake. No milkshake ainda é pouco, porque milkshake é sorvete e com leite, né? E alguma coisa que deu um gostinho diferente. Não, ela é uma vitamina. Ela é uma sopa, cara. Ela é uma mistura de todas as referências que essa galera tem. De tudo que os japoneses consumiram dos norte-americanos principalmente. E isso é bem evidente nas influências da galera. Ela surgiu em 98, cara. Em 98, ela tinha na sua formação a Nao, na bateria, e o Daisuke, no vocal gutural e tudo mais. E tinha também dois integrantes, um guitarrista, o Sugi, e o Kei como baixista. Eles eram uma banda basicamente punk, eles definem como punk metal, sabe? Eles misturavam influências desde Ramones e do hardcore, aquele punk mais rápido, com o heavy metal. Então era uma parada muito louca, assim. O primeiro disco deles, inclusive, é extremamente nessa pegada. Já é uma mistura muito louca, mas é algo que a gente está acostumado a ver por aí. Tem muita banda que faz isso. É talvez o famoso crossover, que a gente aqui no Brasil conhece muito pela banda Ratos de Porão, por exemplo. Então não é uma grande novidade. A grande novidade vem depois, em 99, o Kei e o Sugi saem da banda. E entra no lugar deles uma galera muito maneira, porque entra o Ryo como guitarrista, que é irmão da Nao, a baterista. E entra o Ue-chan como baixista. E nesse momento, e a partir do segundo disco, a banda fica extremamente interessante, porque eles trazem muita influência de fora para essa formação, e acho que todos eles resolvem que vão misturar mais, assim. Eu vou tentar, antes de falar um pouco mais dos discos que tiveram, das principais músicas e das aberturas e encerramentos de anime que rolaram, eu vou primeiro fazer aqui um detalhamento da galera, porque eu acho que tão interessante quanto o som que eles fazem é o background da parada, são os caras, assim, porque eles são tão carismáticos que eu queria ver um anime sobre o Maximum The Hormone, cara, de tão legal que eles são. Ficou a formação assim: o Daisuke Han, que já tava na banda, ele ficou sendo vocalista e basicamente ele faz os guturais, que não são poucos, e o rap, sim, porque a banda tem várias quebradas de rap. O Ryo, que mudou seu nome depois pra Maximum The Ryo, que é irmão da Nao, ele faz a guitarra e ele faz um vocal mais limpo. Ele divide bem os vocais. Às vezes ele canta até mais que o Daisuke em alguns momentos. Só que é um vocal limpo no sentido mais hardcore. Tem os drives e tudo mais, sabe? É um negócio meio bem interessante. Então você já imagina, né? Essa mudança de vocais, assim. O cara tá fazendo um rap aí, cai pra um vocal mais rasgadão, meio punk rock, meio hardcore. E aí volta pra um vocal já meio gutural e essa loucura toda funciona. Isso que é o mais interessante. Além disso tudo, tem a Nao, a Nao, ela é baterista da banda, como eu falei, irmã do Ryo, já tava desde o início da formação, e ela começou a botar os vocais dela também, isso, a banda toda canta. E os vocais da Nao são extremamente limpos, suaves, total J-pop, já que a gente tá falando de uma banda de J-rock, né, como é chamado o rock japonês, ela tem um vocal J-pop, que não perde pra nenhuma diva pop. Ela tem um vocal super lindo, suave e doce, apesar de ser uma baterista super agressiva tocando aquelas músicas hardcore e metal, sabe? E esse contraste é muito interessante. As músicas às vezes têm umas quebradas incríveis que vai do gutural mais extremo possível para uma coisa extremamente pop. É muito maneiro isso, cara. E o Wei-chan, ele é o baixista da banda, ele não canta sozinho, ele faz os back vocals, ele auxilia os três vocalistas da banda, mas ele é um baixista extremamente técnico. Ele é muito fã, assumidamente, de Red Hot Chili Peppers. Assim como o Ryo é muito fã de Pantera, guitarrista, ele tá sempre com a camisa do Pantera. O Wei-chan é muito fã de Red Hot Chili Peppers, ao ponto de ter no seu corpo, e nos clipes você percebe isso, as mesmas tatuagens que o Flea, baixista do Red Hot, tem. Ele é tão fã que ele fez as mesmas tatuagens nos mesmos locais do corpo. Ele tá sempre lá mandando os slaps lá e fazendo aqueles solos de baixo na mesma pegada do Red Hot, sem tirar nem pôr. E aí você imagina, aquela guitarra hardcore, com aquele vocal gutural que cai pro rap de vez em quando, junto com o groove do baixo, a batera alucinada que no final para tudo e entra um pop super agradável e suave do vocal da Nao. É muito bom, cara, isso é muito bom. Cara, não existe ninguém que não saia impactado ao ouvir Máximo de Hormone, cara. É muito bom mesmo. Os discos e os EPs que eles lançaram não foram poucos. O primeiro lançado foi o ASA Crew em 99, o Otori Ho em 2001, o Mimi Kadiro em 2002, teve o Kuzoban em 2004, Hokinpo Goroshi em 2005, o Buiki Kaezu, que foi o disco que mais estourou deles e ganhou prêmio pra caramba, e tem as maiores hits, em 2007, e o Yoshu Fukushu em 2013. Mas os caras estavam fazendo turnê até 2017, agora há pouco estava rolando. E chegaram, inclusive, a tocar no Ozzfest, cara, que pra essas bandas de som mais extremo é um grande festival, cara. É uma grande oportunidade de tocar no Ozzfest, que vem encabeçado pelo Ozzy Osbourne, obviamente. Inclusive, o Maximum The Hormone tocou em São Paulo em 2017. Eu não pude ir e é uma das minhas maiores tristezas. Eu não sei quando eu vou poder vê-los de novo ao vivo, talvez nunca. E é muito triste isso, porque eu queria muito, muito, muito ver um show dos caras, assim. Porque é muito visceral o show do Maximum The Hormone. Tem dois DVDs também, o Maximum The Hormone. Tem o Debut vs Debut e Deco vs Deco. São materiais difíceis de encontrar na internet, mas se você procurar bem no YouTube, acho que você encontra alguma coisa. Eles já tocaram, fizeram turnê também na Inglaterra, Estados Unidos e na América Latina, como eu disse, em 2017, quando chegaram a tocar no Brasil. Agora falando de Maximum The Hormone e animação japonesa, a música Rolling Thousand Toon foi o encerramento do anime Air Master, que é um anime que foi bem popular na sua época, e você vai ouvir um pedacinho dela agora. Legal, né, caras? Então, a música Akagi foi o encerramento da série de anime também chamada Akagi. Olha só como ela é. Pra fechar, acho que o grande momento do Maximum The Hormone no mundo, quando ele ficou mais popular, foi quando eles tiveram as músicas como segunda abertura e segundo encerramento de um anime muito popular chamado Death Note, Sim, aquele Death Note lá que vocês conhecem, que foi muito sucesso, muito popular, e as músicas eram aquela What's Up People, e a Zetsubou Billy. Cara, Maximum The Hormone é incrível, né? Tem ainda um single deles que é muito popular, cara, que eu acho que é o que mais define a loucura esquizofrênica de som que é o Maximum The Hormone, que foi uma música que ficou no top das paradas japonesas, que é a Koi no Mega Lover, cara, que ali tá tudo, cara. Tá o groove do Red Hot, tá o peso do Pantera, tá o rádio, a zoeira do Ramones, tá o rap do sei lá, do Racionais MCs. Eu sei que não sabe o que é banda, o que é Racionais MCs, mas... E tá o vocal pop da Nau, cara. É muito boa essa música. Bom, esse foi meu mini drive dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma lista de bandas legais pra trazer pra vocês aqui, assim como uma lista de séries tokusatsu pra trazer pra vocês. Quero falar de alguns mangás aqui também. Talvez seja o próximo episódio, seja um mangazinho. E é isso aí. Ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais, Overdrive Animes no Twitter. E continue acompanhando nossa série de podcasts de animes e coisas relacionadas ao universo otaku. Tá bom? Abração, gente. Valeu. Tchau, tchau.